Paz do Senhor.
Hoje à noite, nós vamos falar sobre um gomo do fruto, que é muito importante. Eu acredito que hoje é um dia de decisão para nós, como igreja. Jesus, certa vez, foi indagado pelos fariseus, aqueles religiosos da época, acerca dos discípulos que comiam sem lavar as mãos. Não era só por uma questão de higiene, mas os judeus, os religiosos, tinham certos ritos onde eles lavavam várias vezes as mãos e várias cerimônias de lavagem que eram, assim, parte do rito. Estava lendo sobre casamento judaico e a recomendação que o noivo e a noiva tomem banho no dia do casamento, né, várias vezes, simbolizando a purificação. Então, o judeu era muito ligado nessa coisa do ritual, sabe? Faz o sinal, conta com os dedos, passa em frente, faz aquilo, benze na testa, símbolos de espiritualidade, que não passavam de rituais importantes, mas não essenciais para a espiritualidade. Nós também gostamos disso. Gostamos de ritos, porque os ritos nos isentam de uma checagem mais interior da nossa vida, da nossa personalidade. Jesus disse àqueles fariseus em Marcos 7, no versos 5 e 6, ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. O que Jesus estava querendo dizer é que fazer uma reza, uma oração, um sinal, deixar de comer determinada coisa, guardar determinados dias da semana, isso é muito fácil para o ser humano. Na força do homem, nós conseguimos fazer isso. Pessoas que têm tal rigor ascético, né, elas são capazes de se privarem de tantas coisas em nome da espiritualidade. E até faz com que nós nos pareçamos mais espirituais do que outros que não cumprem o ritual da forma correta. Olha, não coma carne naquele dia. Olha, cuidado, no sábado você não acende fogo. Olha, você não pode passar ali e não fazer o sinal da cruz. Olha, você tem. Então são rituais humanos. Mas a verdade é que o fruto do Espírito não pode ser produzido pela força e pela vontade humana. É fruto do Espírito porque exatamente é resultado de uma ação externa. É Deus morando em nós, atuando na nossa vida, depois que o eu crucificado, tirado de lado, destituído do trono, aí Deus vem e age. Por isso que nós chamamos de fruto do Espírito. Nós falamos sobre os três primeiros frutos, amor, alegria e paz, que têm os seus aspectos mais internos. Eu sei, no meu coração, o quanto eu amo, o quanto eu tenho paz, o quanto eu tenho alegria do Espírito em mim. Agora nós vamos partir para um aspecto do fruto que tem a ver com o meu relacionamento com a outra pessoa, com a minha esposa, com minhas filhas, com meus irmãos, meus amigos, os condôminos, lá no edifício onde eu moro. E hoje nós vamos falar particularmente de um gomo desse fruto chamado longanimidade. E o meu desafio para você aqui hoje à noite é que você não faça desse culto mais um encontro religioso. Que ele seja hoje um dia de decisão na sua vida. Sabe por quê? Porque a longanimidade é um fruto tão precioso que a ausência desse fruto significa uma brecha na minha vida para a ação do inimigo de Deus, a ponto de me derrotar física, emocional e espiritualmente. Eu quero dizer à congregação que este é um fruto difícil para eu praticar como pessoa, eu, Armando, bispo. Eu preciso da misericórdia de Deus e da ação do Espírito Santo constantemente na minha vida. Não porque eu seja forte, mas porque eu sou fraco. E esta área é uma área difícil, que ao longo dos meus mais de 30 anos de caminhada com Jesus, eu tenho que me lembrar desse fruto todos os dias e mortificar o meu eu para que o fruto do Espírito, esse gomo precioso da longanimidade, faça morada no meu coração e a marca de Cristo se veja em mim. Queridos, é o que eu desejo para você aqui hoje à noite. Esta é uma noite de libertação, uma noite preciosa, quando você compreender a preciosidade deste gomo do fruto e da ação do Espírito de Deus na sua vida. É a minha oração hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Longanimidade. A palavra grega macrotomia quer dizer tolerância. Tolerância que suporta injúrias, ações e situações de irritação, de dor. É o oposto da impaciência. Macrotomia. A etimologia sugere um estado sereno da alma que se sustenta diante da provocação, diante da irritação. Ao saírem daqui hoje, vocês terão milhares de motivos para se irritarem, não é? Longânimo. O longânimo pode ser melhor traduzido como uma pessoa de pavio curto. Já viram aquela bomba redonda? Tem um paviozinho? É muito comum nos desenhos. O longânimo é aquele que tem um pavio bem curtinho. Aliás, contrário, né? O longânimo tem... Vocês estão acordados? Essa penumbra aí pode causar problema aí, viu? O longânimo é aquele que... cuja bomba tem um pavio longo. É aceso lá na ponta, aí ele fica lá... Ei, até chegar aqui e explodir, ó, vai levar tempo. Outros têm pavio curto. Basta ligar, faiscou, pum, ele explode. Dentro de casa, no carro, no trânsito, no trabalho, nas relações com os irmãos, no ministério, estacionando aqui dentro, chegando no Pedras, saindo do Pedras, os pavios curtos estão aí, soltos no planeta Terra. Longanimidade é alguém que tem o pavio longo. Fui lembrado hoje de manhã que a palavra hebraica para nervosismo ou longânimo, o longânimo em hebraico, a palavra é muito engraçada. Longânimo em hebraico quer dizer aquele que tem o nariz longo, o narigão. Por quê? Porque a palavra, o oposto, o antônimo de longânimo, para o judeu, é nariz vermelho. Porque quando ele fica nervoso, o nariz vai ficando vermelho. Então é literalmente a tradução do termo em hebraico. O homem, quando está sem longanimidade, o nariz dele vai ficando vermelho. Então, se ele tem um nariz longo, aí demora mais para ficar vermelho. Vai. É longano. Não chega no final por muito tempo. E o judeu geralmente tem o nariz normalmente mais longo que o japonês, que alguns brasileiros ou coisa parecida. Então, longanimidade é ter o pavio longo. Aquele que sabe esperar o momento certo para falar ou agir, sem reagir, em ira, quando coberto ou não de razão. Interessante, a Bíblia diz que Deus se ira, ou Deus é longânimo, aliás, para com os homens. Romanos 2,4 diz, você despreza a longanimidade de Deus? Nada acontece com você e você acha que Deus não está pensando? Você acha que Deus não vai fazer justiça? Ele está apenas sendo longânimo, porque Ele não quer que nenhum de vós se perca. A longanimidade também acontece dos homens para os homens. Provérbios 25,15 diz, a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. Agora, longanimidade está diretamente ligada à ira. O longânimo é aquele tardio em se irar. E eu quero hoje à noite dizer para você, de forma bem clara, que a ira no meu coração, no seu coração, é talvez a maior brecha, é o maior rombo na cerca da minha vida para que o diabo entre e acabe com o meu bem-estar físico, emocional e espiritual. É por isso que eu quero falar com tanta ênfase hoje à noite, para que em nome de Jesus, nós hoje à noite tranquemos as portas do nosso coração, da nossa alma, para que o diabo não tenha mais brecha, não tenha mais como colocar o pé na minha vida, nem na sua vida, em nome de Jesus. Longanimidade está ligada à ira. Olha o que Paulo diz em Efésios 4, 26 e 27. Ele diz assim: irai-vos, parece um mandamento, né? Ele está dizendo assim: ó, você pode ficar indignado, sim, mas não peque, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deixe que a sua ira se estenda até o outro dia. E amados, pasmem, no verso 26, ele não termina a frase com um ponto final, ele deixa a frase em aberto e completa dizendo o quê? Não deis lugar a quem? Ao diabo. O que ele está dizendo para mim é que tem uma legalidade do diabo na minha vida toda vez que eu tenho uma crise de ira no meu coração, toda vez que eu deixo que, permito que a ira se instale em meu coração. E eu não trato, e eu não lido. E pior, quando eu deixo que o sol se ponha sobre ela, e a minha ira se transforma em rancor, em amargura, que me contamina e contamina as pessoas ao meu redor. E o diabo usa exatamente esse estribo para ele colocar o pé e entrar na sua vida. E hoje à noite eu quero desafiar você a conhecer a longanimidade, a reconhecer o dano da ira, rejeitar em nome de Jesus, confessar, se preciso for hoje à noite, a sua ira, e poder assim derrotar o inimigo, glorificar o nome de Jesus, deixando que a marca de Cristo se veja em você, a partir de agora, em nome de Jesus. Tiago diz assim, Tiago 1, 19 e 20, sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, ouça, tardio para falar, ou seja, ouça muito, fale pouco, e ele diz, tardio para se irar. E ele completa aqui falando sobre o absurdo da ira humana, porque ele diz, a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. O que, que ele está querendo dizer com isso? É inútil você entrar nesse empreendimento de querer se irar com tudo que acontece ao seu redor, porque a sua ira não pode produzir a justiça de Deus. Deus é justo, Ele é soberano, Ele vai cuidar dos seus interesses, a sua ira não é capaz de fazer o que só Deus pode fazer. Portanto, seja tardio no falar, pronto para ouvir e tardio em se irar. A sua ira não produz a justiça de Deus. Muito pelo contrário, quando você se ira e age em ira, e a longanimidade não aparece, o espírito é extinguido, apagado do seu coração, você senta no trono, desbanca Deus, e a sua justiça vai prevalecer. Ela é falha e ela não traz a justiça de Deus. Desista. O próprio Deus é tardio em se irar. Eu tenho que revelar também que a ira não é um sentimento diabólico. A ira é um sentimento natural do ser humano. Deus nos fez assim. Nossas emoções são pecado enquanto elas são levadas ao excesso. Nossas emoções se constituem em pecado quando elas são levadas ao excesso ou manipuladas pela carne, pelo pecado em nossas vidas. Deus nos fez de tal forma que nós temos capacidade, condições de nos irarmos. é um reflexo da própria indignação divina. Porém, a pecaminosidade faz da ira uma arma destruidora de relacionamentos e da própria pessoa irada. Por isso é fundamental compreender a ira, a sua essência, para o exercício da longanimidade. Eu quero dizer a vocês que existe pelo menos dois tipos de ira. Primeiro, a ira santa. Depois, a ira pecaminosa. Como é a ira santa? Efésios 4:26 fala dela. Irai-vos. Parece mandamento. Ponto. Fique indignado. Mas Paulo recomenda a ira sem pecado. É aquele sentimento justo que reage a um pecado cometido principalmente contra Deus. Contra os seres humanos. Contra a natureza. Contra a sociedade. Não especificamente contra você. Porque aí é a ira ruim. É a ira egoísta. É a ira pecaminosa. É quando eu tomo aquilo para mim. Esse é o nosso problema. Mas não é pecado ter uma indignação justa. Você anda numa rodovia, vê as novas placas que o governo coloca, no outro dia ela está pichada. O que é que você sente? Eu sinto indignação, ira. Eu pego meu carro, vou viajar com a minha família, fiz recentemente um circuito aí pelos açudes de Fortaleza, coloco meu carro numa rodovia e eu tenho que andar de um lado para o outro, apesar de gostar de off-road, mas quando eu vou para o asfalto, é para andar no asfalto. Só que não tem asfalto. Tem buracos e mais buracos que arrebentam o carro e que colocam as pessoas em risco de vida. Como eu vi na BR-116 recentemente, de Icó para Jaguaribe. Quem andou por lá, ou quem vai andar, tome cuidado, passe longe. Porque quem anda de carro comum, corre o risco de ser assaltado quando os quatro pneus acabam se arrebentando no meio dos buracos. O que é que dá no nosso coração para quem paga imposto? Indignação e ira. É verdade ou não é? Sentimento normal. Quando você está na sua casa e você é assaltado, como recentemente um amado irmão Fábio teve o seu carro levado, foi descoberto no Bom Jardim. João Batista, o evangelista aqui da nossa igreja, teve o seu chevetezinho roubado. O que é que fazem com o chevette? Depenam, vendem as peças, trocam por drogas. Qual é o sentimento que você tem? Indignação. Ira. Justa. A ira contra o pecado cometido contra Deus, contra o ser humano, contra a sociedade. Gente, nós temos motivos de sobra para termos ira santa e justa. Esse sentimento foi demonstrado pelo próprio Senhor quando da purificação do templo. Vocês se lembram de Jesus? Ele pegou um azorrague e saiu dando nos mercadores que estavam no templo. O que é que acontecia em Israel? O povo vinha de longe para uma espécie de Jerusalia, não era Romaria, Jerusalia. Eles vinham para adorar em Jerusalém de longe. E muitos não podiam trazer os animaizinhos para o sacrifício, traziam o dinheiro do país para ser trocado no lugar e comprado o animal para o sacrifício. Cada família fazia isso. Então era normal em Jerusalém ter o lugar do mercado, onde não apenas havia câmbio da moeda, mas havia também compra dos animais para o sacrifício. Porém, o que é que os judeus fizeram? No templo havia o pátio dos gentios, o pátio das mulheres. O pátio dos gentios era um pátio reservado para as pessoas interessadas no Deus Jeová do Velho Testamento. O que é que os judeus fizeram? Pegaram aquele espaço reservado ao pátio dos gentios e trouxeram o mercado para dentro. Então Jesus não estava indignado com a negociação que estava rolando lá dentro, mas ele estava condenando o mau uso daquele espaço que era para a conversão de almas, sendo usado para comércio, como se nós botássemos aqui na tenda uma grande livraria, uma lanchonete aqui dentro, e nós disséssemos, atenção povo, vocês fiquem lá fora, façam fila, que aqui é lugar de comprar coisa, não é lugar de adorar a Deus. Jesus indignado e irado naquele momento, ele expulsa os cambistas e diz, a minha casa será chamada casa de oração. Deus se ira. Aliás, vocês sabem, meus amados, que este é um aspecto do nosso Deus que as pessoas não gostam nem de pensar que seja possível um Deus irado. Deus se ira com o pecado, Deus fica indignado com o erro, como eu e você ficamos indignados com a impunidade nesse país, é ou não é? Com o que fazem com o dinheiro público. Cada vez que eu entro aqui na Rua do Cruzeiro, eu tenho que orar, Senhor, misericórdia. Porque dá uma indignação muito grande. Então, a ira é um sentimento legítimo enquanto ela é santa, enquanto ela não se aloja no seu coração, enquanto ela é tratada. Agora, qual é a ira pecaminosa? E dessa eu entendo, dessa você entende, desta nós entendemos. É aquela gerada por uma motivação egoísta, infundada. Porque nós somos capazes de julgar, às vezes, o motivo ou os motivos das pessoas que nos cercam. E nós nos indignamos com a atitude da mulher, do filho, do marido, do patrão, do empregado, do irmão em Cristo. Julgamos as motivações do coração do outro. Nos sentimos ofendidos como um pai que disciplina o filho, não porque ele desobedeceu um princípio bíblico, mas porque o pai toma aquela ofensa como se fosse para ele, e aí pune o menino, castiga o menino, fora da medida, porque ele se ira contra o pecado como se fosse cometido contra ele. Não olha para aquela criaturinha como alguém que está desobedecendo o princípio bíblico, para chamar e dizer, meu filho, vem aqui. O que você acaba de fazer com seu pai, você fez primariamente contra Deus. Você se lembra do filho pródigo em Lucas 15? Quando ele se arrepende, o que é que ele diz? Pequei contra os céus, primeiramente. Ele reconhecia que todo pecado era contra Deus. Eu não morri na cruz, você não morreu na cruz, para reclamar o pecado das pessoas, ou as ofensas como se fosse contra você. Todos nós pecamos contra o Senhor, quebramos o mandamento divino, e Ele suportou tudo na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Quem somos nós? Mas quando nós nos colocamos no trono e no centro, a mulher ofende, o irmão ofende, o outro ofende, e você fica irado, indignado, e invariavelmente não trata e acumula isso durante anos e anos. Eu posso apostar que hoje à noite, nesse lugar, tem um depósito de ira acumulado de anos e mais anos. De coisas que às vezes foram feitas legitimamente, não foram ilusões não, aconteceram de verdade. Alguém disse algo contra você, alguém lhe abandonou, alguém lhe traiu, alguém lhe deixou, alguém lhe passou a perna. Mas você tomou tudo aquilo para si, como se fosse o Senhor, o dono do universo, sentou no trono, e você não foi feito para acumular essa ira no seu coração. Mas o diabo sabe disso, e ele põe lá dentro do seu coração o pé para lhe massacrar, para acabar com você. A ira tem causas, não é? A ira é causada, e eu tenho como causa principal causas principais, algumas coisas que eu quero descrever. Não só para que você diga, é verdade, fulano me ofendeu, mas para que você saiba que também você provoca no outro a ira. Quando as palavras são duras, ofensivas, quando há desprezo quanto à opinião do outro. Lembra dos erros que não são admitidos? Lembra quando você foi desvalorizado e você ficou irado, zangado? Lembra quando fizeram um comentário sarcástico ou uma brincadeira depreciativa, mexendo com algum defeito físico seu, ou talvez com algo que é natural e normal da sua personalidade ou da sua pessoa, e você guardou rancor e ira no seu coração durante tanto tempo? Coisas não resolvidas, desconfianças, repreensão pública. Senhores pais, nunca repreendam uma criança na frente de outra criança, nem na frente de adultos. Porque esta repreensão provoca ira, e você não pode provocar os seus filhos à ira, e é possível que pais façam isso. A ira, então, tem como causa necessidades ignoradas, traição, calúnias, constrangimentos. E deixam em nós algumas marcas, né? Não é difícil conhecer uma pessoa irada. Ela é tensa. Uma pessoa irada tem atitude argumentativa, ela argumenta demais. Ela guarda rancor e ódio no coração, ira e ressentimento, não é longânima e nem livre para amar. E tudo e a tudo justifica, tudo argumenta. A perda de intimidade com Deus e com as pessoas. Quando nós estamos irados, nós nos afastamos de Deus, como Jonas se afastou de Deus lá no Velho Testamento. Deus teve que dizer para ele: Jonas, é justo a tua ira? Jonas conhecia a longanimidade de Deus. Ele era um preconceituoso. Ele tinha bronca dos ninivitas porque eram seus inimigos. E ele guardou o rancor durante muito tempo. E Deus disse: não é justo, Jonas. Você é um egoísta, você tem pena de você mesmo. Autocomiseração é a marca do indivíduo que guarda rancor e ira no coração. Outra marca são os sinais não verbalizados, às vezes de silêncio, que dá um gelo no outro, não diz nada, não fala nada. Ou então, anda de carro arrancando em alta velocidade quando está irado. Você já andou num carro assim? O cara ficou bravo com alguma coisa e meteu o pé no acelerador. E você: ai, mas o que eu fiz? O que houve? Ai, o que está acontecendo? Eu vou morrer, tudo aqui. Sinal de um indivíduo irado. Se colocou como centro do universo, o grande ofendido, que recebeu a fechada e se arrisca a receber um tiro mais na frente, mesmo assim. Gente, não é fácil. Somatização da ira no seu próprio corpo. Eu acho impressionante como as pessoas convivem com bactérias, vírus, e nem percebem que estão aí. A ira é a mesma coisa. Eu fico impressionado como as pessoas são capazes de viver com um vírus tão destrutivo, chamado ira, e não percebem quão maléfico ou quão maléfica a ira é para um ser humano. A ira instalada no coração do homem é fatal para a saúde emocional, física e relacional. E eu preciso da sua atenção extra agora, porque eu fiz uma pesquisa lendo um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou dar um resumo breve do que escreveu um cientista chamado Albert Courtland, que trata da bioquímica emocional, fala da interação e da etiologia do câncer, ou seja, de onde vem essa questão do câncer, o estudo dessa disfunção orgânica que nos torna tão vulneráveis nos últimos dias. Preste atenção. A partir do cérebro, quando permitimos a instalação da ira em decorrência de uma provocação de qualquer natureza, o nosso corpo entra em estado de alerta geral. Neste caso, o cérebro não pergunta o que foi que provocou isto. Ele simplesmente reage, o cérebro reage, liberando elementos químicos, interrompendo ou diminuindo diversas funções normais do nosso organismo. Por exemplo, quando você está sendo atacado por um animal, o organismo reage e o cérebro libera algumas substâncias para lhe tornar mais atento. É uma reação de ira, muito parecida com a ira. Você se arma todo. Este fenômeno é descrito clinicamente como disfunção endócrina. A ira acumulada, o ressentimento, pode causar um desequilíbrio endócrino na seguinte ordem. Eu vou falar algumas palavras aqui, vocês relevam, mas entendam a importância. Talvez possam pesquisar depois. Olha só, quando você tem ira acumulada no seu coração, há uma diminuição da noradrenalina, aumentando o fator liberador do hipotálamo, CRH, aumentando o ACTH, até aqui, grego, pastor, produzido pela hipófise, elevando o cortisol na corrente sanguínea. Vou traduzir: o hormônio do estresse é elevado na sua corrente sanguínea quando você se ira e quando você permanece com ela. Isso vai constantemente alimentando a sua corrente sanguínea, o hormônio do estresse. Ira, raiva, indignação não resolvida. Agora ouçam essa aqui. A ira produz em você uma supressão dos leucócitos. Que é isso, pastor? Diminuição dos anticorpos. E você me pergunta por que fica doente, tão doente? Por que que eu ando desse jeito? Por que que eu ando assim? Por que que eu estou tão vulnerável? Por quê? Por quê? Por quê? Está aqui uma das respostas. A ira, meus amados irmãos, não tratada, a ira pecaminosa, adoece o teu corpo, para, em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está adoecendo, ou tem adoecido. Há uma disfunção endócrina no seu corpo. Há uma crise glandular no teu corpo, por conta de uma ira instalada, ou de um costume que você tem, de suprimir os anticorpos e de encher a tua corrente sanguínea do hormônio do estresse. Qualquer pessoa que alimenta no seu íntimo um ressentimento ou amargura pode contrair uma série de disfunções: depressão, colite, sangramento ulceroso, ataques de ansiedade, baixa resistência aos resfriados, deficiência respiratória, asma, deficiência cardíaca. As pesquisas revelam que alguns tipos de câncer derivam-se de megadoses de estresse provocado pela ira incubada. Dá para entender? Eu nunca vi tanta gente irada no trânsito, nos estádios, no condomínio e às vezes na igreja, gente. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres para ter saúde. Ouça, você também destrói a tua saúde espiritual. 1 João 2, 9, 11 diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O apóstolo diz que a ira contínua pode resultar em vida sem luz, sem comunhão com Deus. A ira contra o próximo nos leva a tal escuridão que nos tornamos incapazes de reconhecer o dano que causamos às pessoas. Por isso, muitos cônjuges não entendem e não aceitam o fato de terem causado um grande mal ao outro cônjuge, até que tudo se desmorone de vez. Além disso, colocamos um véu no nosso relacionamento com Deus. Deixa de orar, deixa de ler a palavra, perde o desejo de amar o Senhor, de experimentar alegria, gozo, paz, contentamento, porque só Ele pode dar. Mas quando você começa a perder essas coisas, amados, porque essa ira incubada lhe afasta de Deus, da palavra, da oração, da comunhão, você vai perdendo o prazer de estar no meio do povo de Deus e no meio da presença de Deus, onde Deus se manifesta por conta dessa amargura, dessa ira instalada no coração. Com isto, muitos filhos de Deus não experimentam paz interior, porque ainda guardam iras não resolvidas por anos e anos e anos. Como é que você lida com ela? Primeiro, compreenda a sua essência. Na maioria dos casos, a sua ira, a minha ira, são ou é egocêntrica, pecaminosa. Ela é egoísta. É aquela emoção negativa que deixa, aliás, que a gente sente quando uma pessoa ou situação deixa de suprir nossa necessidade. É quando eu tenho demanda sobre a outra pessoa e ela não supre, eu me iro. Onde é que você colocou isso aqui, mulher? Cadê o negócio que estava aqui, que eu coloquei aqui? Eu me lembro uma vez, eu fui chamado ao telefone e uma mulher estava acuada dentro de um quarto e o marido lá de fora dizendo que ia matá-la porque um determinado objeto não estava no lugar quando ele chegou em casa. O chinelo estava fora do lugar. E ele ficou tão irado que a mulher teve que correr para dentro do quarto e ele do lado de fora dizendo: eu vou matar você. Você diz, isso não é nada? Eu não vou chegar nesse ponto. Só Deus sabe. A ira egoísta é aquela que demanda que o outro supra a necessidade. É aquela ira que se manifesta quando alguém impede a realização dos nossos objetivos. Quando nossas expectativas são frustradas. Nesta hora, tornamos-nos senhores ao invés de servos. Somos incapazes de desenvolver o esvaziamento das nossas demandas, como fez Jesus, o nosso Senhor. Ele abriu mão da prerrogativa maior, sendo em forma de Deus, se tornou servo. Vocês acabaram de assistir o filme, aos que viram o filme do Mel Gibson. Alguém que não merecia aquele tipo de sofrimento se submete, porque abre mão. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Para termos uma ira em função de pessoas que nos frustram, que nos ofendem. A ira perfeccionista é outra que eu quero descrever aqui hoje à noite e denunciar. É aquela emoção negativa que nós sentimos ao exigir demais das pessoas, de nós mesmos e até de Deus, alimentando uma ira pecaminosa pela nossa intolerância. Não damos às pessoas a oportunidade de serem como elas são. Somos irados com a maneira que o outro faz as coisas. Deus lhe fez de um jeito, o outro foi feito de outra forma. Estava citando aqui hoje de manhã a loucura que é para mim, às vezes, estar sentado no banco do passageiro. Porque eu sempre andei de carro desde pequeno. Sempre participei de competições desde pequeno. E Deus me deu uma habilidade, fora os anjos que ficam ao redor protegendo. E eu contei aqui para vocês uma vez que o pastor de João Pessoa me convidou, aliás, a igreja me convidou para o aniversário surpresa do pastor. E eu fui, o avião não ia até João Pessoa, parava em Recife, eles foram me buscar em Recife de carro. Achei ótimo. Então, eu gosto de voar, gosto de aventura. Quando o avião treme lá em cima, eu acho é bom, acho interessante, que legal. Quando os irmãos me veem, né? Diz: Pastor Armando, o senhor está aqui. Eu já parei de contar as histórias de avião para não assustar, porque a igreja foi crescendo, né? E eu cruzo com os irmãos sempre no avião. Então, no começo era assim, pânico. Pastor Armando está no avião, vai cair uma turbina, vai arremeter na pista, vai acontecer qualquer coisa. E eu acho uma boa, fico ligado, acho legal, né? Então, emoção no avião, ótimo. Aí, quando cheguei em Recife, lá estava o irmão com o carro enviado pela igreja para me apanhar. Ele, a mulher, os filhos e todo mundo. E aquela estrada de Recife para João Pessoa é uma estrada muito movimentada, cheia de curvas, perigosíssima. E eu sentei ali do lado, achando que estava seguro. Na primeira arrancada do irmão, eu já disse: Meu Senhor, que é isso? Ah, eu gosto de emoção, mas nem tanta. Pisa no freio. A embreagem, o caminhão. Você já viu aqueles camaradas que vêm numa descida a toda velocidade e põem o carro na banguela? Aí tinha uma curva para a direita, violenta. Eu só não acredito, ele vai entrar naquela curva com o carro sem estar engatado. Aí a gente foi lá para o outro lado, na outra pista, lá vinha um caminhão. Eu fechava os olhos, meu Senhor, não acredito. Eu fiquei indignado, irado, fiquei tudo. Naquela hora. Ai, Senhor, que provação. Quando a gente sabe fazer bem uma coisa, é complicado você sentar do lado de alguém que não sabe. E o Senhor ministrando, né? Eu já não disse que os anjos estão ao teu redor? Diz: Amém, Senhor. Você tem que olhar para esse irmão e ver a boa vontade dele. Talvez ele pegou esse carro pela primeira vez, veio com a sua família para Recife, fazer um passeio com os filhos, com a mulher. E é verdade, ele levou a turma toda. Eu comecei a: Senhor, me ajuda aqui, porque senão eu vou pular. Mas é duro, né? Você limpa a casa, varra a casa, ajeita a casa, e o outro vem e faz exatamente o contrário. Alguns por preguiça, mas outros porque simplesmente não fazem do mesmo jeito. Então o seu perfeccionismo lhe faz uma pessoa irada e ressentida. Porque você exige do outro aquilo que o outro não sabe fazer. Ele faz de outro jeito e faz muito bem. Preste atenção. Às vezes o seu perfeccionismo é tão violento que você não tolera os seus próprios pecados. E fica tão indignado achando que Deus jamais vai lhe perdoar porque você quebrou um mandamento. E Deus olha para você e diz: Meu filho, eu paguei todos os seus pecados passados, presentes e futuros. Descansa na minha presença. Corrige. Mas não precisa se martirizar, se matar e trazer condenação sobre você, porque eu já lhe liberei, já lhe justifiquei em Cristo Jesus. Mas o perfeccionista é terrível e geralmente ele tem essas crises de ira por conta do perfeccionismo. Outra coisa, é a ira provocada pela suspeita. Sabe aquele indivíduo estilo detetive, né? Ele é desconfiado de todo mundo. Estão tramando contra mim. Aí ele fica irado porque o irmão passou por ele lá na Praça do Ferreira e não falou com ele. Aí ele fica irado, magoado, amargurado, chateado. Na Praça do Ferreira, o irmão passou lá do outro lado da calçada e não me viu. Ele não falou comigo. Ou então o irmão olhou para ele e disse assim: olha, do jeito que ele me olhou, eu tenho a impressão que ele estava dizendo isso, e que ele queria isso, e que ele falou isso. Eu não aguento mais, eu mato aquele indivíduo. Não é assim o que acontece nos bailes? Na minha época era assim, na época de menino. Eu imagino que nos bailes funk acontece isso. O cara anda desfilando com a garota lá, e de repente um pobre coitado que está lá, desavisado, passa os olhos na garota, toma um tiro. Pum! O que é que houve? Ele olhou para a garota do outro. O indivíduo é tão suspeitoso, ciumento, que ele vive desconfiando da bondade de Deus, da bondade dos outros. Se você tem essa mania em nome de Jesus que lhe deixa amargurado, adoecido na sua relação com as outras pessoas, lembre-se, meu irmão, sabe quem é que está olhando para você todo o tempo? O Senhor. Sabe quem é que está lhe afagando todo o tempo? O Senhor. Contente-se com o abraço, o cuidado, o carinho, o amor, a proteção de Deus que fala com você todos os dias através da sua palavra. E quando você estiver na comunhão dos irmãos, abençoe, não queira ser abençoado, abençoe. Eu espero que você tenha vindo aqui para cumprimentar 10 e não para ser cumprimentado por 10, porque isto seria egoísta e vai lhe frustrar. Porque é possível que na multidão ninguém lhe veja. E você vai alimentar ira, ressentimento no seu coração. Essa síndrome de coitadinho que o diabo colocou no teu coração. Porque ele sabe que isso lhe provoca amargura e ira no coração. Hoje à noite você pode ser liberto disso. Para que o fruto do Espírito flua em você com longanimidade. Glória a Deus. Existe uma ira justa contra aquilo que fere a vontade de Deus. Mas nós temos uma recomendação em relação a isso. Entrega ao Senhor. Coloca diante dele. Verbaliza. Evite que a ira seja assentada no teu coração. Martin Luther King foi quem disse isso, pastor. Você não pode evitar que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho na sua cabeça. Você não pode evitar a ofensa, a indignação, o problema e até o sentimento de ira que às vezes vem no seu coração contra coisas e pessoas. Mas em nome de Jesus, você pode evitar que ela se instale no seu coração e lhe adoeça. Eu quero dizer para você que o exercício da vida cristã, gente, não é um positivismo barato, não é mentalização positiva, porque senão você vai fazer uns negócios orientais que tem por aí. Ora, não, mal não existe, pecado não, tem não. O mundo está ficando bom, maravilha, bomba atômica, não. Briga lá em Bagdá, não, isso não tem não, é tudo ilusão, pensa positivo. Você não adoece, não tem vírus, pensa positivo. Isso é a nova era, né? Eu quero dizer para você que eu e você, nós somos ofendidos todo o tempo. Nós temos razões de sobra para nos irritarmos com coisas e pessoas todo o tempo. E que na força humana, nós conseguimos tolerar alguma coisa, mas normalmente nós reagimos com a ira pecaminosa, suspeitosa, perfeccionista, que nos adoece. Eu quero convidar você hoje à noite. Sabe por quê? Porque quando você sair daqui, você vai ser provado. Eu acho que Deus fechou a porta da Estocolmo hoje, para dizer, o povo vai exercitar longanimidade saindo pela Rua do Cruzeiro, de ré. Dá para ir aí, irmão? Vem! Em nome de Jesus, vem. Mas eu quero dizer para vocês assim, a ofensa existe, eu entendo. A frustração existe, eu entendo. Se a ira é santa, é uma indignação contra o pecado cometido contra Deus, lembre-se de Romanos 12. Deus diz o quê? A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Coloca nas mãos de Deus, tá certo? Se a ira é injusta, pondere. E quando você não tiver certeza, faça uma coisa, verbalize. Fale. Abra a boca. Diga o que você sentiu. Pode ser legítimo ou ilegítimo. Pondere diante de Deus, mas fale. Aí eu quero dizer duas coisas para você resolver isso. Primeiro, fale com a pessoa. Segundo, fale com Deus. Talvez primeiramente com o Senhor e depois com a pessoa. Verbalize. Verbalize. Efésios 4, 25 e Colossenses 4, 6 diz que nós temos que falar a verdade em amor. Alguém lhe ofendeu? Fale com a pessoa, em nome de Jesus. Eu às vezes tenho que lidar com casos de irmãos que dizem, olha pastor, em 1980 e mais lá vai pedrada, o Senhor passou por mim e não falou comigo. Como é, meu? Foi mesmo? E você me deixou no pecado todos esses anos? Como é que você me ama? Você diz, não, eu amo, irmão, mas sabe de uma coisa? Às vezes a outra pessoa nem tem consciência. E se tem consciência, precisa ser avisada. Então, por favor, em nome de Jesus, vem e fala comigo. Vai e fala com a outra pessoa. Verbaliza. Agora, não use a desculpa do